No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes.
O Brasil ultrapassa a tenebrosa marca de 500.000 de mortes pela pandemia de Covid-19 e presidente Jair Bolsonaro sequer faz menção ao fato. Em resposta ao projeto genocida do ex-capitão, milhares de brasileiros lotam as ruas do país em mais um ato pela saída de Jair Bolsonaro do poder. Manifestações de sábado ultrapassam em volume os atos do 29M e pressionam o Congresso pelo impeachment do chefe do Executivo. Essas e outras notícias já edição desta segunda-feira, 21 de junho do ano de 2021, do programa Faixa Livre.
Um comentário de Anderson Gomes.
Bom dia, ouvintes. Eu começo o nosso editorial de hoje com um questionamento. Como nós podemos classificar uma pessoa que não se sensibiliza pela morte de 500.000 de conterrâneos por uma doença? E se essa pessoa lidera o país e é a principal responsável por evitar que os óbitos aconteçam? Como categorizar alguém que, no dia em que o país que ela comanda atinge a marca de 500.000 mortes por um vírus, ignora o fato e homenageia policiais que estão à caça de um assassino em série? Nesse caso, quem é o assassino em série? O que dizer sobre alguém que defende o tratamento da tal doença com remédios comprovadamente sem qualquer eficácia e incentiva as pessoas a irem às ruas, quando uma das estratégias para evitar o morticínio é justamente desincentivar aglomerações e manter o distanciamento social? Diga você, ouvinte, o que pensar a respeito de um ser humano que não tem sequer empatia pelo seu semelhante? Como definir alguém assim? Eu só conheço uma palavra capaz de expressar o que essa figura representa no cenário que eu acabei de traçar. Genocida. Mas no simbólico dia em que o Brasil ultrapassou 500.000 de mortes pela pandemia de Covid-19, o povo brasileiro deu a maior demonstração de que não aceita mais esse sujeito na presidência da República e, mesmo com o temor do vírus, deu um exemplo de civilidade, respeitando as normas de segurança para evitar as infecções e lotou as ruas do país pelo fora Bolsonaro por vacina no braço e comida no prato. Eu farei a leitura de um artigo escrito pelo sociólogo Huda Hit, onde ele trata o que representaram os atos do último sábado por todo o país. O título do texto é Mudou o Patamar. As manifestações gigantes de ontem, em número de pessoas e de cidades mobilizadas, alteraram a configuração do embate entre forças populares, nada de republicanismos por aqui, e a extrema-direita. Foram registrados 427 atos realizados no Brasil e em 17 países no exterior. Estima-se que ontem foram 750.000 pessoas às ruas contra Bolsonaro e sua agenda genocida. A grande imprensa não consegue, como ocorreu na campanha das diretas, esconder a pujança das mobilizações. Atingimos 500.000 mortes causadas pela orientação para a contaminação do rebanho de brasileiros, pela indicação de uso irresponsável de remédios para outros fins que o combate a vírus. Vírus não é protozoário. Os crimes de responsabilidade se amontoam. Ele já teve seu tempo de brincar de governante. Já brincou com emas e fingiu estar perdendo fôlego, reproduzindo a agonia dos que tentaram internação por não conseguir mais respirar. Talvez, finalmente, parcelas maiores da população do nosso país tenham chegado ao basta. Agora, a mudança de patamar de embate exige nova postura das entidades que lideram as manifestações. Farei algumas ponderações a respeito. Começo com a data. O foco não é mais 2022, por mais que Lula e lulistas queiram. A data é 2021. Tanta gente na rua não aponta para 2022. Outra necessidade é que a liderança das mobilizações ganhe um rosto. É preciso ganharmos uma referência que, como afirmei, não se limite a 2022. É preciso ter interlocutor neste embate cada vez mais tenso. Não podemos repetir a invisibilidade da condução que ocorreu em 2013. Todos que me acompanham sabem o quanto eu sugiro que 2013 foi um momento especial da política no país, inaugurando o século XXI por aqui. Nada a ver com o discurso fácil que 2013 tinha relação com a extrema-direita. Fiz pesquisa de campo para fundamentar minha leitura. Contudo, o maior erro político cometido em 2013 foi o tal sem liderança. O discurso juvenil, ou principista no caso dos anarquistas e autonomistas, levou ao paroxismo de se negarem a negociar como bloco. Quando se sentaram numa mesa, diziam que só se representavam. Na prática, a agenda se perdeu. Nem mesmo se apresentou como múltipla. Ela simplesmente desapareceu. E deu lugar à disputa das interpretações. A grande imprensa saiu correndo dizendo que a pauta era a corrupção e o papel do MP. O Anonymous apresentou pauta. A esquerda... Era o momento mais importante para uma reviravolta na política nacional, mas a Torre de Babel era de tal monta que os governos acuados não sabiam o que e com quem negociar. Dilma tentou, na verdade, o então ministro Gilberto Carvalho, e deu com burros na água. Não podemos repetir o erro. Para que as manifestações precisam de um rosto? Para apresentar uma agenda e pressionar os congressistas. Agora é preciso ter uma coordenação política que esteja à altura desse novo patamar político que se ganhou ontem. As ruas estão além do impacto da CPI. Ligando os pontos. A luta política contra a extrema-direita não aponta para 2022, mas para uma ofensiva para agora. B. Para tanto, é preciso que as mobilizações e ofensiva ganhem um rosto. O coletivo de 600 entidades que lideraram as manifestações de 29M e 19J. C. Finalmente, a apresentação de uma agenda do presente e do futuro. A agenda e a ofensiva política popular têm que avançar sobre o terreno do Centrão. A agenda nacional econômica não está nas mãos de Paulo Guedes, mas do Centrão. A parca estabilidade do governo está nas mãos do Centrão. O Centrão é o alvo. É a peça que gera o efeito dominó. Portanto, seria fundamental que cards e cartazes denunciando a posição dos parlamentares que dão sustentação à agenda de destruição do Brasil e de aumento da precariedade social se espalhassem pelo país. Somente assim as manifestações poderão se tornar uma ameaça. Somente assim os parlamentares perceberão que estão sendo acompanhados em seu voto e que suas bases eleitorais começam a ligá-los com o governo e seu sofrimento. Enfim, o patamar de embate político foi alterado. Termino este breve texto externando minhas saudades e tristeza pela morte de Eugênio Peixoto, que nos deixou ontem. Um militante extraordinário, ex-secretário de Reordenamento Agrário do Ministério da Agricultura e um dos coordenadores da Câmara Técnica de Agricultura Familiar do Consórcio Nordeste. Antes de tudo, um imenso coração, mas um grande amigo que perco nesse fatídico 2021.
A opinião do Faixa Livre.
Bandeirantes, 1360.
Estamos apresentando Faixa Livre.